O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Sejam bem-vindos ao Sem Firulas.
Olá, amigos ouvintes da Central 3, este é o podcast Sem Firulas, edição número 37. Olá, André Vidiz. Vidiz, você sabia que já completamos um ano aqui na Central 3, comando técnico de Leandro e a mim?
Não tinha me atentado para esse fato, mas me deixa muito feliz.
Bodas de papel para os podcasts Sem Firulas.
Pô, muito bom. E rumo a bodas de ouro.
Muito bem, vamos lá. Aqui com a gente hoje também o Cleiton Fagundes, da Casual Football, que foi participante da edição passada do podcast. Olá, Cleiton, seu destaque inicial, como você está?
Olá, galera. Olá, firuleiros. Olá, centralinos. É mais um prazer aí estar mais uma vez aí no podcast de vocês aí, participando. E vamos nessa aí, falar de curiosidades aí sobre o nosso esporte bretão.
Bora. Uma pergunta para vocês, amigos. Vocês estiveram nas Olimpíadas?
Infelizmente, não.
Não? André Vidiz?
Eu estive. Fui ao atletismo.
Muito bem. Gostou?
Gostei. Muito interessante.
O Rio estava num clima olímpico bacana?
Sim.
Boa. Bom, vamos falar sobre futebol na Olimpíada, não, porque já ganhou, né? A gente inclusive fez um programa especial sobre isso com o Gracinho do Caran.
Que secou o Brasil, mas...
Que secou o Brasil, demos sorte, o Brasil acabou levando ouro num jogo patético, pífio, mas acabou saindo com a vitória, né?
É, não só ele secou o Brasil, né? Eu me incluo também nessa aí.
Você também torceu contra o Brasil, Cleiton?
Sempre.
Tá certo, e você, Vidiz?
Torci a favor.
Torceu a favor,
me
muito bem.
Me conquistou a seleção.
Muito bem. Bom, as Olimpíadas passaram, agora teremos os Jogos Paralímpicos. Vocês devem estar acompanhando. Vocês planejam ir nos Jogos Paralímpicos?
A princípio não, mas de repente, né?
É, se pintar a oportunidade, por que não, né?
Muito bem. Vocês sabiam que temos futebol nos Jogos Paralímpicos? Em dobro, inclusive.
Duas modalidades, né?
Duas modalidades. Vamos falar sobre elas. A primeira é o futebol de 5. Ele é para deficientes visuais e eles jogam com vendas nos olhos, né? Tem uma bola que é sonora, ela tem guizos internos que ajudam a orientar os jogadores. E além disso, o técnico, o chamador e o goleiro são os únicos que podem orientar a equipe durante os jogos. A gente vai ouvir uma entrevista do Ricardinho e do Luan. O Luan é o goleiro, o Ricardinho é um dos melhores jogadores do mundo. Vamos ouvir eles falando um pouco e daqui a pouco a gente volta a falar sobre o futebol de 5.
A gente tem que estar 100% atento nas orientações que vem do nosso banco de reserva, o goleiro que orienta muito, para não deixar nenhum erro, né, atrapalhar o andamento da equipe. A gente se baseia muito na audição, então a concentração tem que ser total.
É, tem um espaço para cada um. São 12 metros para o goleiro. Aí o técnico fica entre as duas áreas, dois 12 metros. E o chamador, que fica atrás do gol, orientando o ataque, tem 12 metros para frente também. Então cada um é na sua área. E se falar fora dela, o juiz vê, é falta. Então cada um tem que se segurar ali direitinho. Mas é um sincronismo grande, ele treina muito isso.
Bom, a gente ouviu aí o Ricardinho, o primeiro a explicar como que funciona o jogo. E o segundo era o goleiro do Brasil, o Luan. É, então eles explicaram aí como funciona. Acho que deu para ouvir uns barulhinhos de metal batendo na trave. É como o chamador indica para o atacante, de repente numa falta ou num pênalti, onde está o gol para ele se localizar. O Brasil é o atual tricampeão olímpico, então a chance de medalha é bastante grande aí para o Brasil. Está num grupo com Turquia, Marrocos e Irã. No outro grupo tem Argentina, China, Rússia e México. Eu destacaria o Jefinho, que é um dos melhores do mundo, ao lado do Ricardinho. Os jogos vão acontecer lá na arena de tênis nas Olimpíadas, onde foram as Olimpíadas, né? Eles reformaram, colocaram um piso adequado ali na arena de tênis. E os jogos começam dia 9, a final é no dia 17. E saibam vocês que não existem mais ingressos para esta modalidade.
Boa. Eu vi uns vídeos e é impressionante a habilidade dos jogadores, né? Como eles conseguem driblar e, de fato, saber onde estão os companheiros e ter uma noção do que está acontecendo, né?
É, o controle de bola é absurdo, né?
É.
Eles são, a bola é colada no pé, quando você vê, tem uns vídeos do Ricardinho, ele avançando para contra a marcação, assim, a bola cola no pé dele, ele vai em direção ao gol, tem que ter o feeling do chute, é realmente um esporte bem bacana de acompanhar. A gente vai ouvir agora, ouvir mesmo, como foi o momento que o Brasil fez o gol na Argentina, na final do último Mundial, que foi disputado em 2014 no Japão, o gol do Jefinho. Festa então do Brasil campeão do mundo do futebol de 5 em 2014. Vamos ficar na torcida aí para o Brasil conquistar o tetra olímpico nessa modalidade, que já está com os ingressos esgotados. Não adianta tentar, mas vale aí a nossa torcida, o nosso prestígio para o futebol de 5. Outra categoria que o Brasil não vai tão bem, mas vale o nosso destaque, o nosso apoio, é o futebol de 7, que é para atletas com paralisia cerebral ou algumas deficiências similares. Eles são divididos em classes, então tem lá algumas regras específicas que todo time precisa ter um jogador de tal classe, tantos de outra classe. O futebol de 7 faz parte dos Jogos Paralímpicos desde 1984. O campo é um pouquinho maior, obviamente, do que o do futebol de 5. Ele chega a ter entre 75 por 55 e o jogo é jogado com dois tempos de 30. E as competições vão rolar no estádio de Deodoro, lá na zona oeste do Rio. O Brasil conquistou uma medalha de bronze em 2000 em Sydney e uma prata em Atenas 2004. Nunca levou ouro o Brasil no futebol de 7. Esse ano está no grupo A com a Ucrânia, Grã-Bretanha e Irlanda. E no grupo B tem Irã, Holanda, Argentina e Estados Unidos, e a atual campeã, Rússia, não vem. Os jogos começam no dia 8 e a final é no dia 16, então caso vocês estejam interessados aí em comparecer ao futebol de 7, é só acessar lá ingressos.rio2016.com. Tem ingresso por módicos R$20, acho que é um bom entretenimento, certo, Vidis?
Certo, vale a pena. E vamos ver se de repente a gente ganha o ouro, né?
Boa.
Torcer mesmo pro ouro.
Boa. Vamos ouvir então a palavrinha aqui do Wanderson, que é o camisa 10, o craque do Brasil.
Essa modalidade tem regras da FIFA, né? São disputadas com 7 jogadores. A única coisa que diferencia de um futebol convencional é o lateral, né? Que podemos bater ele rasteiro. Tem a questão das classes, né? Dividido por classe, que vai dar 5, a classe 8. Vou falar um pouquinho da minha classe 8, que é onde você vê menos comprometimento no atleta, né? Que no meu caso é só membro superior, lado direito. Podemos dizer que o classe 7 é hemiplégico, né? Os dois membros afetados. O classe 6, vamos dizer que é o mais afetado, que são os dois membros, né? Inferiores comprometidos. E o classe 5 também, a parte superior e inferior, entendeu? E é obrigatório, né? A jogar com um classe 6, que é o mais comprometido, e um classe 8.
Bom, tá, então destacamos os dois futebóis dos Jogos Paralímpicos. Fica aí o nosso convite para você prestigiar. A gente colocou uns infográficos bacanas lá na página do Sem Firula sobre o futebol de 5 e o futebol de 7. Acompanhe, começa dia dias 8 e 9 de setembro, fica aí a torcida para o Brasil conquistar o Tetra no futebol de 5 e a primeira medalha de ouro no futebol de 7. Vamos em frente.
Nunca entendi essa palavra infográfico. Porque
infográfico.
Que gráfico que não tem informação para ser não infográfico?
É verdade que cabe um infográfico explicando a origem da palavra infográfico.
Pode ser.
Tá certo, vamos. O outro assunto aqui do Sem Firulas número 37 é Reneguita, certo, André Vidiz?
Exatamente.
E por que Reneguita?
Porque nessa semana o mítico goleiro completou 50 anos de vida.
Muito bem, Reneguita nasceu em Medellín, na Colômbia. E recebemos hoje aqui para falar sobre Guita o Reneguita brasileiro, por que não dizer? Newton Rossi, como você está, meu querido?
Boa tarde, boa noite aí, ouvintes do Sem Firula, tô bem.
Boa. Continua catando no gol, Newton, não?
Eu tô impossibilitado de catar por causa do meu pequeno probleminha do ano passado. É. Ainda não estou em forma pra voltar, mas pretendo voltar, não aguento mais. Faz mais de ano já que eu não tô catando.
É mesmo?
Que eu não jogo uma bola, eu tô nervoso por causa disso.
Boa. Eu lembro que em Copas 4-4-2 de boas eu já tive a honra de marcar gols em Newton Rossi.
Já marcou.
Sempre um prazer jogar contra. E aí, Cleiton, o que dizer de Reneguita, 1,73m, certo, Vidiz, de puro talento?
Varia entre 1,72 e 1,76, dependendo da fonte.
Ouvi as duas também, já ouvi as duas.
Já ouvi as duas. É, um goleiro emblemático ali, né, dos anos 90 ali. Começou ali no Atlético Nacional, né, foi campeão da Libertadores em 89.
Isso.
E é engraçado que o Higuita, ele é de uma escola ali, de uma escola de goleiros ali dos anos 90, que não existe mais, né? Você lembra do Higuita, mas goleiros assim emblemáticos e caricatos, assim. Você lembra do Jorge Campos, do Higuita, do Navarro Montoya, do Thomas Ravelli ali da Suécia, não existem mais goleiros como esses, assim. O Higuita tá nesse panteão aí desses goleiros aí.
Só pra pontuar, acho que antes do Atlético Nacional ele teve uma passagem no Milionários.
Ah, sim.
Começou no Milionários e acho que ele tinha 19 anos em 85. No ano seguinte ele já foi pro Atlético, né? Onde ele ganhou
a Libertadores
de 89 com o Maturana, né?
E depois o Maturana levou ele pro Valladolid, ali tinha uma legião ali de colombianos, era ele, o Valderrama, o Álvares também.
O Álvares, é.
Era bem legal.
Um belo uniforme do
Valladolid.
Mas
durou Valladolid. Pouco, né?
Durou pouco.
Durou acho que ele ficou 3 meses, Os outros acho que não ficaram nem 6 meses também.
É.
E é engraçado que... não sei se é engraçado, mas um pouco triste, né? Que ele sempre dizia que queria jogar na Europa. Antes da Copa de 90, ele era o assunto da vez, né? Todo mundo falava sobre o goleiro que saía jogando, que jogava de líbero. Se ia dar certo na Europa, se não ia. E ele dizia que ele queria ir para a Europa. Em 89, depois de ganhar a Libertadores, ele foi jogar contra o Milan, foi o destaque do jogo também. O Milan ganhou, acho que no último minuto da prorrogação.
Uhum.
E falam que o Berlusconi se encantou com ele, queria levar ele, mas depois da Copa, acho que por causa daquele lance com o Roger Milá, ele terminou indo para um time menor, né?
Isso é interessante, ele com uma zaga na frente dele ali com Costa Curta, Baresi, seria legal ali.
Infelizmente não pudemos presenciar isso, né?
Aquele time de 89, que o Atlético Nacional que venceu a Libertadores, né, tinha o Andrés Escobar na zaga, e no banco tinha duas figuras que iam ganhar os gramados mundiais depois, né, o Aristizábal e o Asprilla. Eles estavam... não eram titulares desse time, né, mas faziam parte do plantel ali. Depois do Valladolid, ele voltou pro Atlético Nacional, acabou sendo campeão nacional em 94 e vice da Libertadores de 95, né?
Contra o Grêmio ali.
Contra o Grêmio. A gente tem um gol bacana aqui, uma narração de gol. Um gol dele na semifinal contra o River, marcado de falta. Vamos ouvi-lo.
Ese tiro, Jota. Y apúntelo ahí, paisita. Prepara la garganta porque tu pueblo va a estallar de alegría.
Le digo, Camilo, cobró 10 en entrenamiento y metió 4. Reneguita amarilla para Altamirano.
Más el de hoy 5.
Queda como arquero custodiando el arco de Nacional, Pachito Foronda.
Le vamos a ayudar a René, como siempre, con mucha energía. Todos concentrados.
¡René!
antes que o narrador desmaie, vamos voltar aqui para o estúdio. O River acabou levando a decisão ainda para os pênaltis e o Atlético Nacional se classificou nos pênaltis. Nilton, a gente falou que ele tem apenas tem só 1,76, 1,73. Eu fui olhar outro goleiro que acabou vingando, acabou conquistando grandes títulos e sendo baixinho, era o Barthez, né? Eu achei até que o Barthez fosse mais baixo que isso, mas o Barthez tinha 1,83. Como é que é para goleiro ser muito baixo? Tem que se virar com bola, aérea?
Eu posso falar com experiência disso, né? Eu tenho 1,73, mas eu jogo no gol desde de criança, então... Uhum. Cara, você tem que ser ágil. E principalmente você tem que ter posicionamento certo. Você, um cara que, na verdade, ele nem é baixinho, mas tinha um puta de um posicionamento, era o Marcos. Você deve conhecer.
Acho que já ouviu falar.
Já ouviu. Então, puta de um posicionamento maravilhoso dele. Você vê que ele não tinha umas grandes pontes. Tem algumas, óbvio, mas o posicionamento dele, pra mim, era... E o goleiro baixo é isso, cara. Você tem que saber onde se colocar no campo. Principalmente no campo, né?
É interessante que, pela falta de altura, né, de um recurso que os outros têm e ele não tem, ele termina tendo que desenvolver outras áreas, né? Essa necessidade faz com que ele busque se aprimorar em outras áreas.
Exatamente.
Né? E, inclusive, talvez a história dele sair do gol, jogar de líbero, tenha vindo daí também, né? Ele dizia que ele jogava assim, não porque ele queria aparecer, mas, em primeiro lugar, porque ele gostava, ele se sentia bem, e ele achava que se não fosse para se divertir não tinha sentido continuar jogando, mas também porque ele achava que assim ele mantinha a bola longe do gol dele, né? Que essa é a função de uma defesa da qual ele fazia parte. Então não necessariamente ele tinha que defender embaixo das traves, né? Se ele conseguisse tirar a bola de longe já...
Se você conseguir até desenvolver um esquema que o goleiro é um líbero confiante, seguro, óbvio que é quase que ambíguo isso, mas... Você até consegue fazer a sua zaga jogar um pouco mais pra frente e dar uma liberdade pro resto do time, né?
E tem muito a ver com o estilo de jogo do Maturana, né? Ele acreditava nisso, ele tinha um jogo bastante ofensivo e uma zaga que jogava em linha, que na época era bem, bem raro. Então tinha muita bola longa e o Higuita encaixou muito bem nesse esquema, né?
Mas infelizmente ele acabou se dando mal na Copa do Mundo, né?
Bom, vamos falar um pouquinho da passagem dele pela seleção da Colômbia, né?
Mais de vezes ele acabou se dando mal, né?
Sim.
Na Libertadores de 93 ele perdeu uma bola pro Renato Gaúcho contra o Flamengo.
Mesmo em 95, na final contra o Grêmio, foi 3-1, né? A volta. Uhum. Tem um gol que é uma falha dele, né? Na Copa América também contra o Brasil, foi 3-0 para o Brasil, ele fez um gol contra o Olímpico, né? A bola veio meio fechando ali, ele foi socar para fora, socou para dentro. Mas acho que faz parte, né, de um cara que inova, assim, que joga diferente, que às vezes vai dar errado.
Agora, já faz uns 2 anos que tem o Aldax, o Fernando Diniz, jogando desse jeito, então... A gente tá falando que ele tá inovando, acho que é o próprio Sidão, que era o goleiro reserva do Aldax, que assumiu a titularidade e hoje tá no Botafogo. Tem aquele outro goleiro, eu esqueci o nome dele, acho que é Thiago alguma coisa, que deu um chapéu num atacante outro dia. Então é tudo recurso pra você usar durante o jogo, mas é óbvio que não dá, se você torce pra aquele time, é impossível você não ficar com...
Claro.
É sempre mais bonito, né? No time dos outros.
Não é? Né? É ótimo, né?
Agora o Aldax não tem torcida, todo mundo acha bonito.
É bonito, tal.
Então. Mas a gente tem que aceitar as coisas com os dois lados, né? O lado bom e o lado ruim. Ainda mais quando é uma coisa nova, né? Eu li uma entrevista do Higuita, que falava muito dos erros dele e tal, porque foram diversos durante a carreira, né? E ele até trouxe uma citação dele, que ele falava, abre aspas, "Na minha carreira eu pude cometer muitos erros, porque eu inventei um estilo. Quem não terá direito de errar são os goleiros do futuro, que copiarão esse estilo e terão que aperfeiçoá-lo." E ele previu bem, né? Porque hoje em dia muitos goleiros jogam assim, até se espera que os goleiros façam isso. Sim. E aí não pode errar mesmo, porque todo mundo já conhece a técnica, né? Já tem que... tem que racionalizar mais ali quando sai, quando não sai, que ele não precisava tanto, né?
A gente falou do Brasil, o ouro olímpico que ganhou com o futebol masculino, a escolha do Everton, né? Acho que o Micali até citou isso, ele falou duas coisas que ele levou em conta. Uma era o cara é pegador de pênalti, o goleiro que mais pegou pênalti no Campeonato Brasileiro do ano passado, e a outra é a facilidade dele de jogar com o pé. Então, você nem tá pensando mais se o cara faz ponte, né? Então, se o cara se posiciona bem, você tem que levar outras coisas em consideração hoje na hora de avaliar um goleiro.
É, e voltando ali no que o Vidiz disse, dele poder ter errado, quando você tem um protótipo do negócio, você sempre tem algumas falhas mais... E eles são sempre mais... eles são sempre diferentes do que acabam sendo o produto final, né? Então, todo esse centrismo aí do Higuita em sair jogando com o pé até depois do meio de campo, se aperfeiçoando isso daí, lapidando isso, dá desses caras que jogam bem de líbero, tipo Neuer hoje em dia.
Esse é o ônus do pioneirismo, né?
Exatamente.
E acho que tinha outro ônus também, que como era uma coisa totalmente inesperada e de certa forma louca, né? Isso gerava uma instabilidade ali que o time dele se beneficiava, às vezes, porque ele saía tocando e até o meio campo, driblava mais um. Isso aí, como é que a defesa reage a isso, né?
É um jogador a mais, né? Acaba se tornando.
E não é nem a questão da defesa reagir, é como é que o outro time reagia. Você via, tipo, o time inteiro se desmontando pra ir em cima do Higuita.
É.
Você via três caras saindo da posição dele pra encobrir o Higuita.
Porque não sabe, e mesmo os companheiros dele falavam, opa, o cara tá aqui driblando no meio campo, vamos ir pra frente, né?
É, a reação ao novo, ela leva um tempo para o pessoal saber como reagir a ele, né? Eu lembro do São Paulo, quando o Rogério ia bater falta, tinha sempre aquele esquema de dois zagueiros atrás, um zagueiro atrás, lembra que era o Emerson? Bom, passou durante 20 anos, mas eu lembro quando saiu aquele gol do Geilson num rebote, foi um mero acaso, porque deu uma sorte, o Rogério não conseguiu, ele bateu, pegou na barreira, no contra-ataque, o São Paulo não conseguiu segurar a bola e saiu o gol, mas foi assim, puta, deu uma sorte, duas, deu cinco sortes no mesmo lance e aí saiu o gol, porque a maioria dos lances é, puta, a bola sobrou, alguém bica, ou é o goleiro rápido querendo bate o tiro de meta rápido, não dá resultado nenhum.
É, e mesmo um gol que ficou famoso no Rogério, né, nesse esquema, foi o do Roger, né, mas que daí ele que inovou, né, porque falou, ah, tá bom, então na saída de bola...
E acertou a gaveta ali, também. Né, o chute do cara foi...
Jogo inesquecível, né? Diga-se de passagem para São Paulinos aí, foi um jogaço.
Bom, uma das principais entregadas, das mais famosas do Higuita, então, foi contra Camarões, né? Colômbia e Camarões, nas oitavas de final da Copa de 90. Vamos ouvir aí uma narração inglesa, um pouco fria, mas que retrata esse lance histórico.
Colômbia facing 12 minutes. From the end of their hopes. And Higuita's got himself into trouble, and it is no surprise. Two more goals for Miller, and this time...
No surprise, entregou, todo mundo já estava prevendo isso.
Um toque de gracinha do cara aí, né?
Sempre emocionantes narrações inglesas, né? Esse gol famoso do Roger Milá, que ele foi comemorar na bandeirinha de escanteio.
Né? Exatamente. O engraçado é que se a Colômbia tivesse passado por Camarões, provavelmente eles poderiam ter feito o gol, a defesa escorpião contra a própria Inglaterra ali na Copa do Mundo,
realmente,
né? Poderia ter antecipado ali.
É, esse é um outro lance icônico da carreira do Higuita. Muita gente, talvez, tem gente que não sabe que aquilo foi no amistoso... Deve ter gente que acha que aquilo foi num jogo real, né? Mas...
Não, e tem um outro detalhe, não quero desmistificar aqui o lance, mas o lance estava parado já, né? E tem uma declaração do Higuita na saída de campo, falou, não, eu vi que o juiz tinha parado e tal. E eu revendo o lance, eu não entendi o que o juiz marcou.
Ah, tava parado o lance?
Tava.
Entendi.
Mas, enfim, fica pra história como a defesa escorpião.
É, foi em 95, né? Um amistoso Inglaterra e Colômbia em Wembley. Vamos ouvir aí uma narração também deste icônico lance.
McManaman again. On to Shearer. Now Barnby. Good football from England. Wise. Redknapp. Goodness me, have you ever seen any? anything like that in your life from a goalkeeper. That is quite the most remarkable piece of goalkeeping I have ever seen from the master of the unpredictable.
O narrador ficou extasiado, né?
Até os ingleses se surpreenderam, né? Saíram do protocolo.
Ele teve duas exclamações e não uma só.
Não foi três pontinhos.
Remarkable piece of goalkeeping.
Remarkable. Eu sempre penso que o Higuita, ele deve se cansar muito de fazer esse lance, porque, cara, onde ele vai, as pessoas devem pedir pra ele fazer.
Todo evento beneficente.
Todo evento, e o cara tem 50 anos já e bate a barriga no chão, velho. Mas o lance é difícil de fazer, você tem que dobrar a perna pra trás do corpo.
Vocês já tentaram?
Confesso que não,
eu
então.
Eu já tentei.
E aí?
Não consegui pegar a bola. É difícil pra cacete, cara. Você tem que cair meio dançarino de break ali, o negócio.
E nunca vai chegar no original, né? Primeiro porque é difícil de acertar a bola. E acertou a bola em cheio.
É difícil acertar a bola. E a bola foi longe. Não foi que a gente pegou de...
É uma soma de fatores, porque ela tem que pegar exatamente com as duas plantas dos pés, né? E tipo, tem que ir com força pra cima.
É. A chance de ir pra trás também, entrar no gol.
Eu lembro de assistir, acho que a despedida do Maradona. Não teve uma despedida do Maradona? 2001, acho que foi.
É, eu vi o...
que ele jogou o primeiro tempo com a camisa da Argentina, segundo tempo com a do Boca, ele tirou, assim, acho que na Bomboneira. Sim, o Higuita tava, e aí ele fez. Eu falei, caramba, o Higuita, isso foi em 2001, o cara faz até hoje.
E a bola vem meio baixa, né? Porque, além disso, o cara que chuta tem que acertar também.
É,
né?
Também tem isso, velho.
Deveria se repetir, né, o lance em um Wembley mesmo.
Eu acho que o Higuita, ele deve cobrar, assim, quer que eu faça a participação é tanto, mas pra fazer essa porra aí é tanto, e se eu acertar é três vezes mais.
E a gente falou do Rogério, tem uma... O Rogério uma vez fez um contra o Palmeiras, inclusive, com a bola parada também. Eu lembro que quando eu vi o lance, eu falei, pô, fez igual o Higuita e tal. Só que a câmera pega meio... Já tá voltando, assim, não mostra direito. E eu nunca tinha achado no YouTube. Porque acho que na época não se colocava tanto. Mas aí hoje eu fui procurar, tem lá. Quem quiser, São Paulinos que quiserem ver. É com um pé só, né? Ele dá um... É um semiguita.
Boa. E depois o lance de escorpião acabou virando o lance do Roberto Carlos naquela propaganda da Nike. Lembra?
Não lembro.
Na jaula. Ele faz um gol... Que ele também deita escorpião. E faz o gol do escorpião, então virou...
E a origem é de um comercial, né?
Origem do...
Do Higuita, né? A ideia... É no... Do Sucos Frutinho.
Ah, sim, trouxemos o áudio do Glorioso. Mas acho que depois da...
Não, foi antes.
Foi antes?
Foi o comercial é de 90.
Boa.
Ele ficou 5 anos treinando. Inclusive tem uma reportagem... Quando ele veio jogar o Atlético Nacional contra o Vasco em 90 na Libertadores, o sonho dele era conhecer o Maracanã, tem ele lá conhecendo o Maracanã e tal. E aí mostra ele treinando e ele tem o escorpião em 90 ainda no Maracanã e erra. E só foi fazer de verdade 5 então, anos depois, né?
Ele, há 20 anos que ele fez o lance, todo evento ele é convidado a fazer e ele ainda treinou mais 5 antes. Ele vai ter uma hérnia na barriga, tanta barrigada que ele dá. Bom, vamos ouvir então o comercial do Suco Frutinho.
Sim, a la ordem.
Me das um fresco frutinho?
Ajá, que sabor?
Que sabor me recomendas?
Todos os frescos frutinhos são ricos. A mim me gusta. Me gusta. Higuita! Já vem, papá!
Tú vives el sabor ganador con Frutinho, lo fresco de hoy. Frutinho, delicioso sabor
de pura frescura.
Tu swing aí no jingle do Frutinho.
Cúmbia.
Comerciais dos anos 90.
Comerciais dos anos 90.
E eu vi uma entrevista, não sei se era o diretor do comercial ou, enfim, o publicitário, que falou que eles pensaram em silêncio porque parecia uma coisa impossível e eles queriam dar esse ar pro comercial e tal. E no final se realizou, né?
O cara antecipou, né?
Plantou uma sementinha ali.
Bom, fora de campo, o Higuita teve alguns amigos notáveis, né, Cleiton?
Pablo Escobar, né?
Pablito é um deles.
Infelizmente, acabou abreviando a carreira do Higuita, né, ali, porque ele ficou preso, né? Um tempo ali por envolvimento mesmo ali com o narcotráfico.
O que acabou tirando ele da Copa.
É, de 94. Acabou sendo o Córdoba, né, o goleiro ali.
O envolvimento com o narcotráfico em si é meio duvidoso, né? Ninguém sabe se ele tinha participação ou não. Tudo leva a crer que ele não tinha, que ele era realmente só muito amigo do...
A Colômbia, ele foi visitar o Pablo Escobar na prisão.
Na catedral.
A Colômbia vivia, enfim, um momento totalmente maluco socialmente, né? E ele foi preso porque tinha um amigo dele, que era amigo do Pablo Escobar também, cuja filha tinha sido sequestrada e... Segundo ele conta, os sequestradores exigiram que quem fosse levar o dinheiro para ela ser libertada fosse o Higuita. E ele foi. E acho que por isso o pai da menina deu $50 mil para ele. E tinha acabado de passar uma lei na Colômbia, que ninguém sabia exatamente se já estava valendo ou não, que quem se envolvesse com sequestro, mesmo que fosse para ajudar e... nem sei se tinha que receber por isso ou não, mas enfim, era um crime.
Uhum.
E enquadraram ele nisso e por isso que ele foi preso. E acho que no final ele foi até inocentado.
Ele ficou 6 meses na cadeia esperando ser julgado e não foi condenado nem nada, mas ele ficou 6 meses parado.
O Escobar, ele tinha uma amizade com jogadores, né?
Sim.
Tem a história que os jogadores iam visitar ele na catedral, que foi a prisão que ele armou pra ele.
Eu vi até uma entrevista do Maturana falando que se fossem atrás de todos os jogadores que fossem visitar o Escobar na cadeia, a Colômbia não ia ter seleção.
Não, e sobre todo esse momento, essa seleção, enfim, tudo que passou a Colômbia e como isso afetou o futebol, acho que a gente já falou 8 vezes aqui no podcast, mas sempre vale a pena repetir. Tem o documentário Los Dos Escobar, né? Ou The Two Escobar, da ESPN. Acho que é obrigatório aí procurar. Acho que tem no YouTube, se não tem torrent, enfim. E no documentário eles usam muito bem o lance do escorpião, né? É um momento muito chave ali que o lance simboliza bastante todo o ponto do documentário.
E a própria Libertadores de 89, conquistada pelo Atlético, tinha essa aura de, putz, a grana do narcotráfico ficou meio manchado, o colombiano não gosta muito de falar disso, quem não conhece já logo taxa, ganhou porque roubado.
Os próprios rivais do Atlético Nacional acusam eles de serem vendidos.
É porque não tem só o cartel de Medellín, tem os outros cartéis e tem a rivalidade.
O Cali tinha muito mais financiamento, né, mais aberto ali. O América de Cali tinha mesmo financiamento ali do narcotráfico.
Os times da Colômbia nos anos 90 eram fortes, muito por causa disso, por alguma coisa
também
relacionada
por isso,
a isso.
Também
né?
Por
mas
isso.
É engraçado que não é muito diferente do que acontece na Inglaterra hoje, né? Mas na Inglaterra hoje é legal, é bem visto, né?
É porque é a Inglaterra.
É outra fonte também, né?
É.
Uma fonte
e aí
governamental.
O Nacional ganhou a Libertadores esse ano, o Higuita fez a festa. Pra quem não o segue no Twitter, ele é um assíduo twitteiro, então vira e mexe, ele interage com as pessoas lá, ele é uma grande figura. É isso, e ele acabou se aposentando bem tarde, só em 2010, acho que depois de 437 tentativas de
escorpião.
Hoje em dia ele só faz isso da vida? Não.
Hoje ele é técnico, né?
Ele é técnico. Que time ele está dirigindo atualmente? Você se recorda disso?
Eu acho que não tem aqui.
Ele continua como técnico? Eu vi que tentou ser técnico, mas...
Não, ele foi técnico de goleiros de 2011 até esse ano e aí virou treinador. É no mundo árabe, mas esqueci de anotar o time. O famoso mundo árabe que o Mauro César Pereira tanto gosta.
Boa pedida aí para os times brasileiros, hein? Seria uma boa ele como técnico aí de algum time. Pensou?
Meio louco. Meio Osório 2, colombiano. O futebol colombiano tem essa veia, essa, né?
Mística,
meio
né?
Ofensiva e... Porque é ser usado de verdade, né? O que era o Guita, né? E o goleiro e driblar no meio campo, né? Isso que é ousadia, né? O atacante driblar ali na intermediária do outro time é fácil.
O goleiro chegar na linha de fundo pra cruzar. Né?
E a gente falou sobre o Higuita criar um estilo e esperar as pessoas repetirem ele. Acho que um goleiro que copiou ele de cabo a rabo foi o Enal, Vocês vão se lembrar do Once Caldas, né?
Depois jogou no Santos.
Acho que era tudo, né? Era o cabelo, a fitinha, o shorts curtinho, né?
Mas não aperfeiçoou, né?
A altura também, baixinho.
Mas não aperfeiçoou nada, né?
É. Mas foi campeão também,
né? Acabou indo pro Santos depois, né?
Depois no Santos ali, deu calafrios ali na torcida do Santos.
É isso aí, então parabéns ao René Higuita, que completou 50 anos no último dia 27, que ele tenha mais 50 anos pela frente, e muitos escorpiões também pela frente.
E eu só queria pontuar aqui que
diga.
Sempre me incomodou como as pessoas falavam, ah, o Rogério sai bem, joga bem com o pé, bate bem falta, mas não é um bom goleiro, não sei o quê. Como se uma coisa, tipo, anulasse a outra, ofuscasse. E o Higuita era... acho que faltou a gente enaltecer aqui as defesas dele, principalmente pegando o pênalti, né?
Sim.
Em 89, ele na disputa de pênaltis pela Libertadores, ele pegou 4. Isso é, pô, uma coisa... Acho que deve ser o goleiro que mais pegou pênalti numa disputa de final de Libertadores.
Tá ele e o do Cadan ali, né, em finais ali de campeonatos, que eu me lembro, do Cadan e o Romeno ali também, pegou 4 pênaltis ali, então...
Cleiton sempre... e o sonho dele era marcar um gol com bola rolando, mas infelizmente nunca rolou.
Ele teve 44 gols marcados, acho que esse contra o River que a gente ouviu, pra quem nunca viu esse gol, tem no YouTube do Sem Firulas, com essa narração aí que a gente tocou, cobrança de falta perfeita... Por fora da barreira, abraçou e mergulhou pra dentro
ele,
da...
E ele solta a perna na bola, né? Só que não dá de bico, ele solta a perna meio pegando de lado, assim,
e
pô.
Faz com uma
golaço.
Cor, é fantástico. E explodiu o estádio ali. É isso aí. Bom, parabéns pra René Higuita. Chegamos ao fim de mais um podcast Sem Firulas. Muito obrigado pela presença, Newton Rossi. No futuro estaremos de volta, certo, Newton?
Estaremos. Estamos de volta
aí. Um programa especial sobre arquitetura.
Isso.
Estádios e futebol.
Boa. Promete.
Especialidade de Newton Rossi.
Especialidade.
Além de goleiros, né?
Além de goleiros. Que em breve voltará aos gramados.
Todos por isso.
E vai fazer um escorpião em homenagem ao Higuita. Já deixou prometido aqui.
Prometo. Deixo prometido aqui que vou fazer.
Vai acertar de primeira, porque já falou que sabe como faz. Né?
Lógico.
Muito bem, quer deixar um boa noite especial, um abraço pra alguém?
Deixar um boa noite especial pra minha filha, que falou que vai querer ouvir.
Boa.
E Isabela, audiência... papai te ama.
Mirim, do podcast Sem Firulas, um abraço pra Isabela. Valeu, Cleiton, obrigado pela força mais uma vez.
Obrigado a vocês aí, mais uma vez aí pela oportunidade. Um abraço aí pra todos os ouvintes aí do Sem Firulas e da Central 3. Aí.
Boa, vem do peixe do Casual Futebol mais uma vez aí, quem quiser.
Pra quem não conhece, a gente tem um canal no YouTube, né? Aí temos também redes sociais, Casual Futebol, que fala aí de futebol nacional e internacional. É isso aí, pessoal. Acompanha a gente lá que a gente vai ter muitas novidades lá.
Boa. Olha, o Vidiz, quer vender algum peixe aí? Quer mandar beijo pra alguém? Fica à vontade.
Não, um abraço pra todos os semfiruleiros, centralinos. Mais uma vez, obrigado a Central 3.
Boa.
E
mais um ano pela frente aí para o podcast Sem Firulas.
Mais 10 anos.
Mais 10, 50 anos fazendo escorpião. Eu queria mandar um abraço aqui para Fred Montes, Eduardo Dias, Felipe Gandolfi, Vinícius Kairi, que são twitteiros fãs do podcast Sem Firulas.
E um abraço para o Gracinho também, estamos com saudades dos causos do Gracinho.
Que fim levou o Gracinho do caramba. É isso, valeu Leandro e a mim. Até a próxima edição do podcast Sem Firulas, um abraço.